da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.
Dorme bem.
Até amanhã. AVFM. 21 horas.
Rádio Global, de âmbito local. Informação. As principais notícias de Ovar, do país e do mundo, passam aqui, na sua rádio AVFM.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP promovem de 9 a 15 de setembro a campanha de segurança rodoviária Sinto-me Vivo. A iniciativa sensibiliza condutores e passageiros para a correta utilização dos dispositivos de segurança. O objetivo passa por reforçar a importância do uso do cinto de segurança em todos os lugares do veículo e em qualquer percurso, o capacete devidamente ajustado e apertado e a cadeirinha infantil homologada e adaptada à criança. Tratam-se de equipamentos que reduzem significativamente o risco de morte ou lesões graves em caso de acidente. As autoridades explicam que numa colisão frontal a 50 km por hora, um condutor com 70 kg sem cinto sofre um impacto equivalente a uma queda de um terceiro andar. O uso do capacete reduz em 40% o risco de morte, enquanto as cadeirinhas homologadas e adaptadas ao peso da criança diminuem em 60% a probabilidade de ferimentos graves. Durante a campanha, a GNR e a PSP realizam operações de fiscalização em vias de maior tráfego para garantir a adoção de comportamentos seguros. Paralelamente, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dinamiza 5 ações de sensibilização a terem lugar em Vila do Conde, Gondomar, Santa Maria da Feira, Coimbra e Almada. As autoridades reforçam que a sinistralidade rodoviária não é inevitável e que as suas consequências mais graves podem ser prevenidas com escolhas seguras ao volante. A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro manifestou surpresa com a nova limitação da velocidade na A25, agora fixada em 100 km por hora, após a colocação de sinalização ao longo da via. A redução foi inicialmente defendida pelo município de Aveiro apenas para o troço urbano entre os nós de Isgueira e das Pirâmides, com instalação de sinais e radar, como alternativa à instalação de barreiras ou painéis acústicos. No entanto, essa proposta nunca recebeu resposta oficial. A novidade é que a medida foi aplicada a toda a extensão da autoestrada, sem qualquer comunicação prévia à CIRA ou aos municípios abrangidos. A comunidade intermunicipal alerta para impactos negativos diretos a nível económico, social e turístico, nomeadamente pela redução da atratividade e tempo de permanência na região. Na última reunião do Conselho Intermunicipal, foi aprovado rejeitar a limitação da velocidade a 100 km por hora em toda a A25, solicitar com caráter de urgência explicações ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação e às entidades Infraestruturas de Portugal, Instituto da Mobilidade e dos Transportes e à concessionária Ascendi, exigindo a reposição do limite habitual da autoestrada. E ainda, relembrar que na região de Aveiro, a A25 continua a ser a única onde ainda se cobram portagens.
Com um investimento superior a 2,1 milhões de euros, a Unidade Local de Saúde da região de Aveiro irá adquirir 3 novos equipamentos de tomografia computadorizada, também conhecidos por TAC. Esta medida representa um avanço tecnológico face aos aparelhos atualmente em uso, com mais de 14 e 15 anos de funcionamento intensivo. Um dos novos TAC, de 64 cortes, será instalado no Hospital de Águeda, substituindo um de 16 cortes. Já os outros dois aparelhos, um de 128 cortes e outro de 156 cortes, serão instalados no Hospital de Aveiro, permitindo assim a realização de estudos mais avançados, como perfuração do cérebro e imagem espectral, que são técnicas de grande precisão no diagnóstico de patologias neurológicas e vasculares. Para além disso, o investimento inclui ainda um intensificador de imagem 3D, um aparelho de raio-x portátil e um intensificador de imagem simples. Esta intervenção financeira representa um avanço significativo na modernização da área tecnológica da instituição, aumentando assim a capacidade de diagnóstico, a qualidade e a segurança da assistência ao doente.
O município de Santa Maria da Feira disponibiliza um programa de apoio à recuperação do património, cujas candidaturas estão a decorrer até 15 de outubro. Esta iniciativa do Conselho Feirense promove a recuperação, reabilitação, conservação e salvaguarda do património imóvel concelhio com valor popular, tradicional, agrícola ou religioso, enquanto elemento identitário das comunidades locais. O programa, dividido em três subprogramas, destina-se a pessoas singulares, associações sem fins lucrativos e freguesias, desde que sejam proprietárias de património tradicional localizado no concelho de Santa Maria da Feira. São elegíveis projetos que incidam sobre imóveis com valor identitário, como moinhos, espigueiros, canastros, lavadouros comunitários, curetos e alminhas, entre outros elementos de relevância para a memória coletiva do território. Os apoios financeiros variam entre 25% e 50% do investimento realizado, consoante a modalidade. Para pessoas singulares, a comparticipação é de 25% até 2 mil euros por projeto. Para as associações sem fins lucrativos, a comparticipação é de 50% até 3.500 euros por projeto. Para as freguesias, a comparticipação é de 50% até 5 mil euros por projeto. O Programa de Apoio à Recuperação do Património integra a Estratégia Municipal da Feira para o Património, baseada em três eixos: expandir o acesso, fomentar oportunidades e criar conexões, reforçando o compromisso da autarquia com a salvaguarda e valorização do património tradicional e popular do concelho. O serviço BiblioLED, Biblioteca Pública de Leitura e Empréstimo Digital, está a transformar o acesso à leitura. Lançado em janeiro deste ano, este projeto inovador, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, permite o acesso gratuito a e-books e audiobooks através das bibliotecas municipais da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Trata-se do primeiro serviço de empréstimo digital em rede, articulado entre bibliotecas municipais de diferentes regiões, com o apoio das redes intermunicipais e metropolitanas de bibliotecas. Na região de Aveiro, o impacto tem sido significativo. Entre janeiro e julho de 2025, mais de 1.100 utilizadores aderiram à plataforma, gerando mais de 2.000 reservas de livros digitais e audiolivros. No mesmo período, foram realizados mais de 3.000 empréstimos, com mais de 6.500 acessos ao serviço, quer através do site, quer através da aplicação para telemóvel BiblioLED. A nível nacional, os números reforçam o sucesso da iniciativa. Desde o início do ano, o BiblioLED já contou com mais de 24 mil utilizadores, quase 43 mil reservas e mais de 67 mil empréstimos de conteúdos digitais. A plataforma ultrapassou os 130 mil acessos em apenas 7 meses.